Bem-vindos ao podcast da Ordem dos Médicos Dentistas Sorrir Melhor. São 25 anos com 25 histórias para contar.
Connosco hoje temos Mónica Lourenço, que é coordenadora do Conselho de Jovens da Ordem dos Médicos Dentistas e o membro mais jovem do atual Conselho Diretivo. Mónica, muito obrigada por teres aceito este convite e se calhar passaria à pergunta de porquê a medicina dentária? A escolha foi sempre óbvia?
Olha, antes de mais gostava de agradecer o facto de me terem convidado. Apesar de estar assim um bocadinho apreensiva, porque enquanto membro mais jovem também digamos que a minha experiência não é a mesma, mas acho que também tenho aprendido imenso convosco, é sempre bom partilhar a minha visão mais jovem das coisas e também aquilo que eu faço no Conselho Diretivo, é por isso que lá estou. Como é que surgiu a medicina dentária? Acho que foi um bocadinho por acaso. Eu às vezes penso que tudo na minha vida surge um bocadinho por acaso e acho que a vida é um bocadinho assim, nós vamos aproveitando oportunidades e as coisas vão acontecendo e às vezes é um bocadinho por exclusão. E o que aconteceu na medicina dentária foi que eu nunca tinha pensado assim tanto em medicina dentária como opção e na verdade dizia que nunca iria para a medicina. Eu sempre fui uma boa aluna, tinha boas notas e toda a gente dizia, bem, tu tens de ir para a medicina, porque acho que há sempre um bocadinho essa pressão quando as pessoas têm bons resultados.
Sim.
Eu dizia, não quero ir para a medicina porque não me via a trabalhar num hospital em contacto constante com a morte. Depois eu ouvia muito falar que não se tinha fins de semana nem se podia ter Natal porque havia muitos turnos e então sempre foi uma área que eu dizia não, eu não vou para a medicina. Mas acho que chega o momento da escolha e na verdade eu pensei, bem, as disciplinas que eu mais gosto são biologia e foi um bocadinho aquela ideia da medicina, surgiu novamente a questão da saúde, o ajudar as outras pessoas, sempre foi uma coisa que eu gostei de fazer, participar em coisas comunitárias e estava sempre muito disponível. E então sentia que isso era uma missão para mim também, e foi um bocadinho aquilo que eu vi como escolha. Depois, a medicina surgiu, só que porque os meus exames nacionais não foram assim tão bons, eu sabia que provavelmente não ia conseguir entrar em medicina, e então coloquei outras opções de escolha, inclusive medicina dentária. E então fui para a medicina dentária. Mas quando fui para a medicina dentária...
Foi a tua última opção.
Não foi a última opção, calma, foi penúltima. Na verdade, a minha última opção foi farmácia. E eu lembro-me que a minha penúltima opção foi medicina dentária. E eu não tinha colocado, por exemplo, medicina nas ilhas, porque eu dizia, não quero ir para as ilhas. Hoje em dia eu digo, quero ir para as ilhas, porque principalmente depois de conhecer os nossos colegas que moram nas regiões autónomas, eu confesso que fiquei um bocadinho invejosa da vida perfeita que eles têm. Têm muito sol, muita praia e, portanto, hoje talvez poderia ter colocado as ilhas como opção, mas ainda bem que não coloquei. Ainda bem que não coloquei porque acabei por me apaixonar depois pela medicina dentária. Eu entrei em medicina dentária, que foi a minha penúltima opção, e depois, passado um ano, comecei a conversar com imensa gente e já não quis mudar para a medicina. Eu tive imensos colegas que no ano seguinte, sem repetir exames nacionais, foram para a medicina e eu decidi ficar em medicina dentária. E foi a melhor coisa que eu fiz porque percebi me identificava imenso com a parte mais artística desta profissão. Eu adorava pintura, desenho, ainda hoje gosto, e senti que a medicina dentária tem muito essa parte também artística e acho que é uma área muito versátil. Acho que não é só uma coisa, podes fazer cirurgia, podes fazer coisas mais artísticas dentro da medicina dentária e, portanto, é uma área super abrangente.
Há alguma área especial que te seduza mais?
Neste momento mais a cirurgia, mas eu confesso que me vejo um pouco como generalista porque é um bocadinho essa coisa de fazeres uma coisa diferente todos os dias que eu gosto na profissão. Gosto muito disso.
Tiraste o curso na FMDU.
Sim, que eu chamo FMDU, mas que por vossa influência agora passei a chamar FMDU porque a malta do Norte chama FMDU.
Olha, e assim da faculdade, tens assim, muito boas recordações, tens algum professor que te tenha marcado mais, algum momento da vida académica?
Olha, um misto. Foi uma altura muito exigente e principalmente quando percebes que tens que estar na clínica a atender pessoas, acho que o compromisso sobe muito, então tinha muito aquele sentido de responsabilidade e estudava muito. Tive vida académica, mas eu era conhecida como a nerd, portanto era muito estudiosa, fazia por não faltar às aulas, não ia a muitas festas, mas adorava a semana académica em Coimbra, portanto essa parte sim, mas em Lisboa...
Não é a mesma coisa que a semana académica em Lisboa.
Não é nada a mesma coisa, porque em Lisboa é muito distante da faculdade, toda a gente dispersa e E é diferente, cá em Coimbra havia muito mais aquela coisa de nos juntarmos todos na casa de alguém e é uma cidade muito mais pequenina e, portanto, eu adorava a vida académica em Coimbra. Que não era tanto assim em Lisboa, estava sempre mais focada nos estudos, mas também, claro, tenho ótimas recordações, fiz um grupo de amigos muito forte, que nós estávamos juntos, íamos fazer notadas para o técnico, também não eram só estudo, obviamente, que eles tinham aquelas salas de 24 horas.
Olha, e como é que uma nerd acaba envolvida com o associativismo?
Pronto, porque era uma nerd muito envolvida em coisas, ok? Eu adorava, desde cedo na minha vida participava em grupos, seja de teatro, grupos que faziam atividades, e portanto essa parte eu adorava. Mas curiosamente, na faculdade, eu não me envolvi na associação de estudantes. Só que eu dava-me bem com as pessoas e eu era sempre muito participativa quando acontecia alguma coisa que eu achava injusto e tudo mais. E então a presidente da altura, que é a Natália, que também chegou a fazer parte do Conselho de Jovens, ela convidou-me para integrar a recém-formada ANEMD, que era a Associação Nacional, que se voltou a constituir nessa altura. E, portanto, foi a partir daí que eu comecei mais a vida associativa. Foi no último ano de faculdade. Mas estavas-me a perguntar histórias interessantes e professores preferidos. E sabes que o meu professor preferido... vou dizer que é o Gonçalo Assis, era e é, porque eu aprendi imenso com ele e adorava cirurgia. Então foi mesmo assim uma coisa interessante. Quando eu fui para o Conselho Diretivo da Ordem, e quem é que estava no Conselho Diretivo da Ordem? O Gonçalo Assis. Portanto, que no início foi um bocado estranho, quer dizer, porque era meu professor, e entretanto, obviamente, já me habituei à ideia, mas no início foi engraçado revê-lo noutro contexto assim tão diferente.
Olha, e quando acabaste a faculdade, como é que foi assim o primeiro impacto no mundo de trabalho?
Foi difícil. Eu, quando fui para a medicina dentária, não estava consciente da realidade que os jovens médicos dentistas têm hoje em dia, e também muitos não tão jovens, mas que a profissão atravessa. E fui-me apercebendo mais quando comecei a ingressar no mercado de trabalho e senti alguma dificuldade. Realmente naqueles primeiros tempos é muito difícil. Eu comecei, primeiro era para fazer estágio, só que depois às vezes tens que esperar algum tempo porque não dá para te candidatar a todo momento. Tu tens fases de candidatura para os estágios. E como eu já queria muito a minha independência financeira e não podia muito estar dependente dos meus pais, foi um bocadinho complicado esse início e acabei por... Bem, não posso estar à espera do estágio, vou arranjar trabalho numa clínica privada, à percentagem, como trabalha a maioria dos colegas. E foi assim que eu comecei. Só que no início, quando não tens a tua carteira de pacientes, é complicado estares a ganhar a comissão. Não consegues ter logo um ordenado que te permita sustentar a tua vida. Aliás, nós, com o estudo que foi feito aos jovens médicos dentistas, vimos que 45% dos jovens dos 45% dos jovens que foram entrevistados, portanto mais ou menos até 35 anos de idade, demoravam algum tempo, pode demorar até um ano até tu teres mais de 750 euros líquidos. E portanto foi um bocadinho complicado e acabou por surgir, passado pouco tempo, uma oportunidade para os serviços públicos em Alcobaça, que era perto da zona onde eu morava, e foi assim, numa abertura de gabinete, que eu integrei os serviços públicos. Portanto, foi logo muito no início da minha carreira. Já tenho 4 anos de experiência, isto foi logo a meio do primeiro ano de recém-formada.
Portanto, tu hoje continuas ligada ao SNS e és uma grande defensora do SNS. Essa paixão pelo SNS nem sempre é compatível com a realidade, não é? Ou seja, tu tens dificuldades em termos de estar única e simplesmente no SNS, acabas por ter uma série de dificuldades, até de dilemas pessoais. Queres falar um bocadinho sobre isso?
Sim, estás a tocar num ponto interessante, porque no início foi muito uma opção também de estabilidade, apesar de estarmos a recibos verdes no início, e ainda hoje estou, portanto, eu sou através de uma empresa, que é a Presize S.A., e como muitos outros colegas estão através de empresas, e no início era uma opção de estabilidade, mas rapidamente aquilo que era uma opção de estabilidade, quando tu começas a ter mais experiência, a verdade é que financeiramente já não é bom tu estares no SNS. A verdade é que eu me apaixonei muito por aquilo que tu fazes no serviço público, que é um trabalho um bocadinho diferente do que tu fazes no privado, ou pelo menos devia ser. Hoje cada vez mais já não é tão focado na prevenção, mas aquilo que tu fazes ao estar num centro de saúde também passa muito por falares com os profissionais que estão ao teu lado, vais ter com o médico de família, tem muita parte da patologia oral, que sempre foi uma coisa que eu gostei muito, e portanto o tipo de trabalho que fazes é diferente. Mas claro que tens dilemas pessoais, porque infelizmente nós hoje em dia ainda não existe carreira, que é algo que para mim é super importante, lutar pela correta implementação dos médicos dentistas nos serviços públicos, porque eu sei que isso vai trazer melhores cuidados às pessoas e também nós vamos ter outra legitimidade para implementar a nossa visão de prevenção, aquilo que nós acreditamos que é melhor também para as pessoas e que temos esse conhecimento porque somos profissionais da área. E eu acredito muito no serviço público enquanto forma de mudar a vida das pessoas, de mudar a população, tanto em termos de educação pública, que eu sempre fui, sempre estive em, sempre frequentei escolas públicas, como também esta parte da medicina dentária pública. E também tem muito a ver com as minhas origens. Eu venho, quer dizer, a minha família sentia algumas dificuldades em pagar tratamentos. E eu sei que se tu tiveres uma prevenção desde cedo, se tiveres cuidados desde cedo, tu nunca tens de fazer, provavelmente nunca vais ter que fazer uma endodontia. A vulgar desvitalização, não é?
Isso, no fundo, é a parte mais bonita e mais pura da medicina dentária, não é? Hoje em dia tanto se fala de sustentabilidade, se há a medida de sustentabilidade é essa, não é? Apostar na prevenção. Mas se isso em termos teóricos funciona, o que é que o teu desagrado em termos práticos, as tuas lutas diárias, o que é que tu achas que ainda é possível mudar para de facto as coisas funcionarem no Serviço Nacional de Saúde?
Eu acho que é possível mudar muita coisa, porque nós infelizmente no que toca à saúde oral, como sabemos, estamos na cauda da Europa. E enquanto país que se preocupa em dar as mesmas oportunidades a todos, também tem que se preocupar em dar a saúde a todos, e nomeadamente a saúde dentária e a saúde oral tem sido excluída desde sempre. Tu não podes ter um emprego se tu não consegues sorrir com confiança, porque tens montes de problemas de saúde oral, porque nunca, se calhar, te ensinaram a escovar os dentes, nunca te implementaram esses hábitos. Infelizmente nós temos ainda muitas pessoas nesta situação. Eu tenho pessoas que me chegam ao meu gabinete que nunca viram uma escova de dentes e têm 40 anos. Isto ainda existe em Portugal e eu acho que é muito triste, em termos de igualdade social, nós ainda termos de assistir a isto. Eu acho acho que o nosso trabalho enquanto médicos dentistas no serviço público é, sem dúvida, também esta parte de levar a saúde oral a muita gente que não tem acesso e que, se calhar, nem sempre é por falta de condições económicas, muitas vezes é, mas por outras vezes é mesmo porque não têm essa literacia, acham que não é importante, a não ser quando têm dor, deslocarem só a um consultório. E isso tem de ser, obviamente, mudado.
Olha, tu só tens mais de 2 anos do que a Ordem dos Médicos Cientistas, portanto, tu tens 27 anos. Mas o que é que acreditas que possas já ter feito para deixares o mundo a sorrir melhor?
Isso é uma pergunta difícil. Na verdade, eu acho que não fiz assim tanta coisa, acho que vou fazendo um bocadinho todos os dias, e acho que o facto de existirem pessoas como nós que estão todas juntas a lutar por um objetivo, isso é que é a verdadeira mudança. Acho que eu, enquanto indivíduo, eu não faço assim tanto, mas acho que todos nós, enquanto indivíduos, podemos fazer muitas coisas. Até no meu gabinete, diariamente, se eu falar com um paciente todos os dias, quer dizer, nós vemos diariamente mais do que um paciente, não é? Se nós falarmos individualmente com essas pessoas e passarmos a importância da saúde oral, o que é que nós fazemos enquanto ordem, passarmos isso aos nossos colegas também, mostrarmos a importância da união, isso tudo causa mudanças a longo prazo. Portanto, o que é que eu acho que eu fiz? Olha, logo no início do nosso mandato, eu, mas não fui eu sozinha, obviamente, mas conseguimos redigir os estatutos do Conselho de Jovens Médicos Dentistas, por exemplo, e iniciar ali uma alteração nesse conselho. O facto de unirmos jovens em volta do mesmo objetivo, não só para trazer mais estas questões de empregabilidade, da nossa realidade mais específica, mais ao de cima, mas também o facto de falarmos disto desde cedo, destes temas, eu acho que isso pode fazer diferença daqui a uns anos. Se calhar para já não há assim tanto impacto, mas falar disto dia a dia e ano após ano, acho que vai fazendo. E sem dúvida que antes da ordem existir, se calhar ninguém se importava assim tanto com a saúde oral, ou havia menos interesse por parte dos governos, por parte da população, e aos poucos nós temos mostrado e temos relembrado a importância da saúde oral. Ou seja, a minha resposta é um bocadinho vaga, porque eu não sei dizer coisas em concreto, mas sei que todos os dias faço concretas coisas para que se mude um bocadinho, e acho que é por aí. Eu sou muito teimosa e persistente, e se calhar é isso que eu também estou a fazer aqui.
És lutadora e muito ligada a causas, e tu neste conselho ativo defendes muito os jovens, não é? Portanto, é assim encaras esse papel com muita seriedade. O que falta ainda fazer pelos jovens?
Sinceramente, tenho ficado surpreendida com os resultados que já vamos adquirindo, porque acho que se começou a falar muito mais destes temas ainda no último congresso. Tivemos o discurso do Presidente da República que tocou na questão do desemprego jovem e também do número de escolas, etc. E também cada vez mais o nosso bastonário fala sobre estes temas, que era algo que eu não sentia que fosse tão transparente ou tão um assunto tão premente há uns anos atrás. É uma coisa que se tem acentuado e ainda bem que se fala mais sobre isto, porque acho que assim não vão, os alunos também podem escolher o curso sabendo o que vão encontrar, porque eu sinceramente eu não sabia. E portanto acho que isso tem sido uma mudança bastante, bastante importante. O que é que falta fazer pelos jovens? Eu acho que falta fazer muita coisa, e a nível não só dos jovens médicos dentistas, não é? Isto tem que ser estratégias nacionais, porque nós alertamos, nós temos estudos, nós temos dados, mas também precisamos um bocadinho da ajuda da classe política para fazer a diferença. Mas acho que nós também, enquanto colegas, e acho que o facto de trazermos esta consciência também faz com que colegas mais experientes possam ajudar mais, colegas mais jovens, e se cria aqui uma nova união e uma sinergia que ajuda e faz a diferença.
Olha, daqui a 25 anos, gostavas de olhar para trás e ver o quê? Na medicina dentária, naturalmente.
Eu gostava que houvesse uma formação de pré-graduado mais qualidade e com menos alunos, e acho que isso ia fazer toda a diferença. Também gostava de ver uma carreira de medicina dentária nos serviços públicos, sem dúvida, porque as pessoas precisam disso.
Achas que precisamos de 25 anos para isso?
É sim, eu espero bem que precisemos de muito menos.
Muito menos.
Mas eu quero olhar para trás e ver o quê? Ver que já há unidades a funcionar, ver que realmente se aposta na prevenção. E eu sei que isso vai demorar, infelizmente, algum tempo. Não vai ser em pouco tempo.
E saindo um bocadinho da medicina dentária, o que é que a ti, Mónica, te faz sorrir?
Olha, o que me faz sorrir, sinceramente, são estas coisas. Fazer... ser médica dentista, mas também fazer outras coisas. E estar sempre à procura do crescimento e do enriquecimento pessoal. E é isso que me faz sorrir. É ter um medo, ir nessa direção e vencer esse medo.
Mónica, muito obrigada. O próximo episódio será dentro de 2 semanas com mais um convidado de surpresa.
Cuide da sua saúde oral, cuide de si para sorrir melhor.